Feliz Natal, Mari!
Feliz Natal, Ju!
E Feliz Natal para você que tá acompanhando a gente e embarcando nessa loucura que é comemorar o Natal o ano inteiro. Se essa é a sua primeira vez por aqui e você não tá entendendo nada, só uma rápida explicação. Todo ano, durante o mês de dezembro, nós assistimos 31 filmes de Natal e lançamos episódios diários comentando cada um deles.
Mas é muito triste pensar que só tem Natal uma vez por ano, né? Afinal de contas, eu e a Ju, nós somos as loucas do Natal. E pensa passar 11 meses inteirinhos sem esse podcast. Seria uma verdadeira tragédia. E por isso, a gente decidiu que dá sim pra ser Natal o ano inteiro. Assim, durante os 11 meses do ano, que não são dezembro, a gente grava um episódio mensal sobre algum filme que tenha a ver tanto com o Natal quanto os acontecimentos daquele mês e lança para que você possa curtir o Natal e ainda ficar mais pertinho da gente.
E para descobrir qual o filme do mês, dar suas opiniões e conversar com a gente sobre filmes de Natal, sobre o que você quiser, na verdade, eu e a Mari, a gente está bem disponível para conversar sobre qualquer coisa. É só você procurar pelo arroba Então é Natal Podcast, tudo junto. E vem compartilhar com a gente o que, que você está achando do podcast, o que, que você acha de filme de Natal. A gente quer saber sua opinião. Mari, mas conta pra gente qual que é o filme de hoje.
O filme de hoje é o filme Pode Me Chamar de Noel. Nós estamos em março, eu acho que esse episódio, na verdade, não vai conseguir ser lançado em março, mas comemorando aí o mês das mulheres, né, que é um mês tão importante pra nós, a gente decidiu esse filme porque ele tem como protagonista uma mulher que é uma atriz maravilhosa.
É, um filme com a Whoopi Goldberg é sempre bem-vindo, porque, né, Whoopi Goldberg, qualquer coisa que essa mulher fizer, eu acho que eu vou assistir.
Sim.
Mas... contextualizando vocês, gente, nessa obra de arte natalina, a gente vai acompanhar a história da Lucy Collins, que é uma produtora de televisão aí, viciada em trabalho, né? E no que pode até parecer uma releitura de Milagre na Rua 34, né? A gente vê essa bem-sucedida produtora de televisão contratar, procurar um ator, né, pra interpretar o Papai Noel e, por acaso, contratar o verdadeiro Papai Noel. O que, que ela não esperava, né, era que, apesar de todo o ceticismo dela, o Noel que ela contrata tá procurando um sucessor. Só que ele acha que o sucessor ideal é ela. Eu não sei o que, que implica isso no contrato de trabalho que ele assinou com ela, viu? Mas a gente vê ao longo do filme essa tentativa dele de provar pra ela que ela deve acreditar no Natal porque ela está pronta pra se tornar o próximo Noel. Esse filme foi lançado em 2001, sendo dirigido pelo Peter Werner, eu não sei como que se pronuncia, e como a gente já falou, ele é protagonizado pela Whoopi Goldberg. Se você nunca assistiu esse filme, ele tá disponível nas plataformas para aluguel online. Infelizmente, não tá em nenhum stream, mas é facinho de você alugar ele no Google Filmes, no Look, enfim.
E tem no YouTube.
É. Bom, tem no YouTube mesmo. Mari, o quão clichê você acha esse filme?
Bom, eu não sei dizer, assim... quando eu penso nesse filme, eu penso em um clichê, eu fico dividida em responder entre sim e não. Eu acho que ele não é 100% clichê, na minha opinião. Porque, como todo filme, ele traz essa temática de salvar o Natal, fazer alguém que perdeu um encanto pelo Natal reviver esses verdadeiros sentimentos, né? Lembrar o motivo de por que essa data é uma data tão importante, apesar do capitalismo. Mas o fato dele, desde o começo, mostrar que o Papai Noel tem como opção que seu sucessor seja, na verdade, uma sucessora, uma mulher, faz uma diferença pra mim aí.
Sim.
Porque a gente sempre vê o Papai Noel procurando outro homem, né, pra assumir o lugar dele. E aí a gente tem uma protagonista negra e mulher. Então isso pra mim já traz uma diferença que faz quebrar um pouco desse clichê de repetição de todo o filme. Mas a mensagem é sim mais um pouco do mesmo que a gente tá acostumado a ver e escutar por aqui nesse podcast.
É, eu não sei se a gente fala isso no podcast o suficiente, mas apesar da gente discutir se o filme é clichê ou não, a gente já sabe o que, que a gente tá esperando quando a gente vai ver um filme de Natal.
Sim.
Né? A gente já sabe o que, que a gente vai encontrar. É muito raro quando um filme inteiro foge muito disso. Acho que a gente busca, no fugir do clichê aqui, seria trazer novas abordagens para os mesmos temas. Né? E eu acho que, de certa forma, igual você falou, esse filme faz isso, ao colocar a Lucy como uma possível sucessora do Papai Noel, né? Mas, e não só isso, a própria questão do Papai Noel, do cargo dele vencer em 200 anos, disso causar um cataclisma global.
Sim.
De... Nossa, será que é por isso? Será que o último Papai Noel não conseguiu achar um sucessor e é por isso que nós estamos vivendo essa situação, Mari?
Essa pandemia que não acaba e é infinita.
Exatamente.
Parece que a gente está num loop, né?
Exatamente. Só pode ser, agora tudo está explicado. Mas...
Achamos o motivo.
Eu acho que o filme tem isso, mas na hora que ele precisa mostrar a diferença no enredo, assim...
É.
No enredo não, ao invés dele falar que ele precisa mostrar em cena, isso não acontece. E eu acho que esse filme, apesar de eu gostar dele, ele é muito decepcionante pra mim.
Sim, ele também é pra mim. E aí eu já vou até entrar então nisso, Ju... Porque é o seguinte, quando você lê a sinopse do filme e você imagina aquela premissa, você espera uma coisa.
Sim.
Mas quando você assiste, é completamente outra. A gente tem uma super atriz como protagonista. Então eu juro que eu esperava ver muito mais. Mas o que a gente tem é a Lucy, né, que é a personagem principal... o filme inteiro brigando e cética e grossa e sendo uma pessoa até um pouco desprezível, sabe?
Insuportável, né?
E o filme inteiro desse jeito e magicamente sem um real acontecimento que faça ela se tocar, ela muda de uma hora pra outra e aceita aquilo que talvez seria o destino dela. Mas assim, é muito rápido, não tem uma nuance, não tem aquela suavização ao longo do filme. Pequenos acontecimentos que vai mostrando pra ela o quanto aquilo é importante. Porque eu pensei que isso fosse acontecer, por exemplo, quando o irmão dela vai visitar ela no escritório, quando a mãe dela vai visitar ela no escritório,
sim,
e ela vê uma criança conversando com o Papai Noel. Quando ela vê essas pequenas demonstrações, eu pensei que aos poucos ela ia começar a amolecer. Mas isso não acontece. Ela trata aquilo com, tipo, bem fria mesmo. Passa por aquilo e pronto. A vida dela continua do mesmo jeito que é. Não tem nenhuma cena que você vê, olha, e ela tá assim, pensando nas coisas que aconteceram ao longo daquele dia, sabe?
E nem se retratando das grosserias, sim, que ela faz, sabe? Além disso, a gente chega até o final do filme com ela defendendo a atitude da loja, sabe? Eu,
sim,
achei que em algum momento a gente ia ter ela falando, não, isso que a gente tá fazendo tá errado. Porque,
sim,
olha só, gente, olha a magnitude de você colocar o verdadeiro Papai Noel num programa de TV que é, na verdade, tentando enfiar... Que é uma
manobra programa de telecompras,
ali,
né?
Exatamente, tentando
tipo
enfiar
porcaria. Tipo aqueles canal da Polishop.
Ele fica tentando vender porcaria pros outros, porque esse é o serviço deles.
Sim.
Todo mundo sabe que é porcaria, sabe que os negócios não prestam. E você vê ele bater recorde de venda, sabe?
É, por causa do Papai Noel.
Exatamente. E assim, fica bizarro pensar nisso. E você vê acontecendo no filme, sabe? E a Lucy lá, porque ela é a produtora do programa, né? Torcendo, falando, não, isso ele não pode falar, isso ele pode, não sei o quê. E aí, depois,
uhum,
que ele leva ela pra ver a memória dela com a touca do Papai Noel, com o chapéu do Papai Noel, sendo escolhida, né, pro cargo e tal, mostrando que ela tem potencial. Ela decide ignorar isso, ela volta e a gente não tem ela,
sim,
tentando se redimir, né? Ela simplesmente um dia chega lá e pronto, virei o Papai Noel.
É isso. Assim, ela tem uma... Pra gente contextualizar um pouco o filme, ele começa quando ela é criança, né? E aí tem uma cena... A Lucy, quando ela era criança, gente, ela amava o Natal. Porque às vezes se você tá escutando e não assistiu, você se depara com uma criança que é apaixonada no Natal, vive o Natal, assim, loucamente. E quando ela encontra com o Papai Noel, o único pedido que ela faz é que o pai dela, que tá na guerra do Vietnã, volte pra casa. Sim. E que ele possa, que ele deixe ela usar a touca por algum tempo. E aí ele põe a touca na cabeça dela e a touca brilha, sabe? Tipo, uma luz muito forte. E desde aquele momento, o Papai Noel sabe e coloca lá no caderninho que ela é uma possível sucessora. Só que aí, no mesmo dia, o pai da Lucy morre, ela recebe essa notícia e a Lucy se torna essa pessoa fria. É basicamente um resumo aí de por que ela se tornou fria no Natal. Foi por causa da morte do pai. E quando ela vê essa cena, e o papai tem uma cena que o Papai Noel tá na casa dela e ele mostra pra ela essa primeira cena do filme, eu também esperava isso, sabe, Ju? Eu esperava que ela fosse recobrar um pouco daquele sentimento, que pelo que a gente entende na história, o próprio pai dela que morreu foi quem passou pra ela, sim, né? E aí ela simplesmente ignora. Gente, ela vai parar no Polo Norte. Ela vê toda a fábrica do Papai Noel funcionando. Ela vê tudo acontecendo, ela entende que aquilo é realmente verdade. E quando ela volta, ela ainda assim prefere nem saber, ela não quer saber. Ela prefere fingir que aquilo foi um sonho maluco e continuar a vida dela lá no programa de telecompras, porque é a única parte da vida dela que ela considera boa o suficiente é a profissional. E pronto, ela quer viver aquilo, ela não tenta se aproximar de novo da família. Ela tá vendo que a mãe dela tá sofrendo com a distância, que o irmão dela tenta muito e não tá nem aí, tipo, meio que dane-se tudo, sabe?
Sim, não tem acontecimentos significativos, né, pra compor a história dela, além da visão que ela é no trabalho dentro do filme. Então a gente fica preso nessa visão da Lucy como uma pessoa horrível, sinceramente. Ela é aquelas pessoas que a gente, se tivesse no ambiente de trabalho uma pessoa dessa, a gente ia falar que ela é uma pessoa horrível.
Sim.
A forma como ela destrata todos os outros funcionários, como ela só liga com, entre aspas, bater a meta dela, sabe? É, isso. E aí, sem ter nada que faz ela mudar, no final ela ainda termina como Papai Noel.
Sim, isso que me deixa um pouco assim, eu falei, ué, mas eu achei que ia ter uma super virada, né?
Sim, quebra a mensagem do filme, né?
Sim, e você espera que ela seja a super protagonista. Sim. Mas o que acontece é que como ela é a mesma o tempo inteiro durante os 90 minutos de filme, a gente tem mais um protagonismo do Papai Noel.
Uhum.
Quando ele tenta mostrar as coisas pra ela, quando ele anda pela rua e vê os sentimentos bons que realmente o Natal traz. Tem uma cena muito bonita que vai passando várias coisas, sabe?
Sim.
Um pessoal que doa pro Papai Noel que tá tocando.
Sim.
Coloca um cobertor no morador de rua. Essas coisas que acontecem, é uma cena pequena que o Papai Noel tá assistindo, mas ele vê e aí ele sabe porque ele não pode desistir. Porque como ele tá vendo tanto que a Lucy é turrona, ele meio que pensa assim, ah, é melhor eu desistir e torcer pra que a humanidade fique bem nos próximos 200 anos, né?
Sim.
E aí, só que ele entende que ele precisa tentar até o último minuto que ele tem. Por causa disso, assim, por causa desses sentimentos bons que o Natal realmente traz nas pessoas. Que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? É, o que eu acho, por que a gente entende que tinha que ser Natal o ano inteiro e eu não falo do mês ou da data comemorativa dos presentes? Mas esse sentimento que o Natal traz, a gente precisava levar ele pelos 11 meses do ano, que é essa compaixão, essa solidariedade, né? É esse sentimento de fazer algo pelo outro que muita gente tem só em dezembro.
Sim.
Só nesse período aí festivo. E aí, quando a gente vê isso no filme, você pensa, poxa, podia ser assim todo dia. E a gente entende o quanto pro Papai Noel aquela data é importante, que é realmente essa questão dos sentimentos bons. E sem esses sentimentos, o que vai acontecer com a humanidade? Que é uma verdadeira catástrofe, né?
Sim.
E aí, você
sabe,
eu vejo mais ele mesmo como protagonista, não
eu
tem
também.
Jeito.
Eu também, e eu acho que o final do filme reforça ainda mais esse protagonismo dele. E é frustrante você ver isso, porque esse é um filme que tem todas as ferramentas na mão. Ele tem a possibilidade de ter uma Mamãe Noel, né, no caso,
uhum,
uma Papai Noel, mulher, negra, sabe? Ele tem muitos estereótipos pra quebrar, mas aí no final, depois que ela bota a touca de Papai Noel, que ela aceita essa missão, ela fica duvidando dela, ela fica atrelada ao Nick. Tanto Sim. é que no fim o cara parece que tá doido pra sair pra tirar as férias e ela ainda vai e ainda enfia ele como consultor dela lá pra ficar o
Por
tempo
200
inteiro junto.
Anos. Ele doido pra se aposentar, sabe? Ela não acreditou no próprio potencial. E aí essas coisas me frustraram, porque enquanto mulher, né? Eu
porque
pensei.
Se fosse só ela duvidando, né? Mas o filme termina com ele ficando pra ajudar mesmo, no sentido Sim. de, beleza, você não acredita, tudo bem.
Eu te dou o apoio, né? Como se a gente sempre precisasse daquele homem nos empurrando e nos impulsionando. E não é isso, né? E aí eu me decepcionei muito por causa disso, porque eu esperava mais esse protagonismo. Eu esperava Sim. mais ter visto essa mudança, sabe? O filme, ele tinha tudo pra quebrar mesmo esses estereótipos. Ele, igual você falou, ele trouxe uma mulher, ele trouxe uma mulher negra que, assim, dava pra ele fazer tanta coisa nessas 1h30 de filme. A gente podia ter aprendido tanto com essa história, mas ela acabou se tornando só uma história decepcionante de Natal.
Sim.
Pelo menos na minha opinião, assim,
na
eu não
também.
Consegui me conectar com a personagem. Eu achei que a personagem, ela se vendia muito fácil, sabe? E ela aceitava tudo calada por causa do emprego. Por exemplo, eu achei um absurdo quando o chefe dela chega na casa dela. Uma coisa é seu escritório, outra coisa é sua casa. Na minha uhum. casa, meu chefe não tem que mandar. E fala Sim. pra ela, o Nick vai ficar na sua casa.
Nossa,
e
absurdo
final.
Essa parte, absurdo.
Tipo assim, ela não é obrigada a receber uma pessoa que ela não quer, gente. Não tem essa, sabe? Essa cena me incomodou muito. Eu falei, gente, como que ela vai aceitar uma coisa dessa?
A mim também.
Não tem porquê. Se ela falasse não, era não e ponto final. E aquele chefe dela é uma pessoa super, super, super... Ai... Que dá asco, assim, eu acho que é a palavra
não,
que eu
ela
consigo
sofre,
usar.
Ela sofre
assédio o tempo todo.
Assédio o filme inteiro.
O filme inteiro. Aquela cena do final, que ele tá dando uma carona pra ele pra casa antes dela aceitar a missão. Que ele até fica parecendo um demônio, que vai crescendo os negócios, falando e rindo que o Natal ia ser dele. Ele ia ser o dono do Natal. Você vê o quanto... Você vê mais ainda o quanto ele é babaca aqui.
Ele
não acredita que existe amor. Ele acredita que existe dinheiro e que por conveniência tudo ia dar certo.
A única coisa que dá pra você falar assim nesse filme que é bem... que dá um pouco de credibilidade pra ele é a situação em que ela foge de um emprego porque ela tá sofrendo... Ela foge pra um emprego que ela não quer porque ela tá sofrendo assédio no que ela tem.
Sim,
né?
É isso. E que talvez vai trazer um pouco mais de alegria pra ela, eu acho.
Mas ela tá com
nisso.
Um contrato agora de 200 anos, né? Sinceramente.
Sim, não dá pra fugir desse contrato.
Dava pra
não
ela
você.
Ter brigado... Dava pra ela ter brigado em relação ao assédio na justiça. Melhor
Sim.
ter pulado pra um outro emprego.
De 200 anos.
De 200
e que você
anos.
Ainda pode sofrer uma inquisição.
Nossa
Que
senhora.
É isso que acontece com o Nick.
Mas, fora isso, Mari, eu acho que eu gosto muito do personagem do Nick. Eu gosto,
uhum.
Eu gosto dessa visão mais, entre aspas, perturbada que esse Papai Noel aqui que a gente vê tem. Sabe? Porque uhum. ele tá com o dele na reta, né?
Sim.
Então ele já tá desesperado, ele tá enlouquecido. E ainda assim ele passa essa imagem de bom velhinho, né? E
Sim.
de bom mesmo, de bom coração, uma pessoa que valoriza as coisas certas, etc. E eu tava torcendo tanto pra ele conseguir tirar as férias dele no final, sabe? Eu fiquei
eu
tão
também.
Decepcionada quando ela envolve ele no
eu
fim.
Eu fiquei com muita dó dele, porque ele é muito fofinho.
Demais.
E ele, você vê que ele é muito amoroso, assim, sabe? Que apesar de tudo, ele amou ter feito isso por 200 anos. Ele falava com amor Sim. disso. E ele entendia o quão importante foi a missão dele. Mas você via também que ele já queria sair dessa missão e ponto final, sabe? Tipo, chega pra mim, tô cansado. E ela não deixou, coitado. Ele ainda ia viver mais 200 anos pra isso. Agora, tem uma coisa que eu achei bonito, né? Que pelo menos isso aconteceu... Foi o final que ele mostrou pra ela que ela precisava passar em mais um lugar, que foi quando ela foi assistir o solo da sobrinha dela, que, diga-se de passagem, canta muito bem.
Uau, realmente.
Eu fiquei no que vozeirão, melhor do que muitos filmes musicais de Natal.
A gente que o diga, né, Mari?
Sim. E o quanto, apesar dela ter abandonado aquela família porque ela não queria ter contato, eles ficaram felizes por ela, sabe? Apoiaram e vibraram com tudo que estava acontecendo. E perdoar ela fácil, né? Porque era família, era tudo que eles queriam, que ela estivesse ali, né? Sim. Então, essa cena, pra mim, ela foi bonita, porque mostra o quanto... Sempre dá tempo de se arrepender de uma coisa errada. Sempre dá tempo de ficar perto de quem a gente ama, né?
De se reconectar com as pessoas que você abandonou, entre aspas, né?
É, as pessoas que você realmente ama também, né, gente? Porque Sim. tem gente de família que é tóxico, que você não precisa se reconectar e tá tudo certo, viu?
Com certeza.
E uma parte também que eu gostei do filme foi quando ela, de Papai Noel, entra na primeira chaminé. E daí tem um menino sentado na escada. Uhum. E ele fala que ela não parecia o Papai Noel porque ela era uma mulher. E aí, quando ela abre o saco e consegue tirar o presente dele, que ele vê toda aquela magia, ele fala, uau, você é realmente o Papai Noel. Então, foi uma hora que a gente vê, se a gente tentar romantizar um pouco aí, a gente pode ser o que a gente quiser, até o Papai Noel.
Sim, e eu acho que isso fica... Isso fecha a parte boa do filme, fecha o filme com um gostinho até bom, né?
Sim.
Em vista de todo o resto. E aí, às vezes, a gente até fica com a ilusão, igual eu tinha, talvez, por não lembrar dos detalhes desse filme, ou por ver...
É, eu também tinha muito tempo que eu já tinha assistido, assim... Eu descobri que eu tinha assistido quando eu estava vendo, que aí eu lembrei. Mas antes eu até achava que eu nunca tinha assistido.
Eu lembrava desse filme como um grande filme de Natal, sabe? Como uhum. um filme que eu amava e tal. E, nossa, foi um banho de água fria, eu acho.
Acontece, Ju.
Sabe quando a gente se decepciona porque a gente tem mais memória do filme do que... O filme em si, né?
É aquele tipo de coisa que você assiste e não deve reassistir, ficar só com aquela lembrança gostosa da infância.
É. Mas assim, a gente já viu tanta coisa pior que esse Sim, aqui eu falaria que não... é um sólido 4 de 10.
É, eu não consigo desgostar nem amar o filme. Eu não acho que é um filme cansativo de assistir. Que a gente sempre reclama muito do tamanho dos filmes, né? E, tipo, uhum. eu consegui assistir o filme de boa. Ele tem 1h30, foi tranquilo. Não foi 1h30 sofrido, igual alguns filmes que a gente já viu aqui. Que eu ficava, pelo amor de Deus, tinha só 5 minutos de filme. Eu falava, não vai acabar mais? Esse não, esse você consegue assistir. Se você sentar com a sua família, vai ser até um filme divertido, sabe? Pra assistir. Eu não sei se dá pra gente dizer, Ju, que ele viraria uma tradição de Natal.
É, pra mim ele não viraria, Mari.
É, eu não sei, assim, dá pra assistir mais de uma vez, mas todo ano não, eu não consigo também, como tradição. Eu tenho aí, eu prefiro os meus clássicos antigos que já estão aí no quentinho do meu coração.
Sim.
Mas, Ju, eu acho que a gente pode fazer a nossa pergunta de sempre já, não tem muito mais que a gente pontuar. Esse filme te faz acreditar no Natal ou mais no Natal do que você acredita?
Não, Mari, na verdade esse filme faz a gente acreditar muito que o capitalismo triunfará sobre o espírito natalino, né?
É.
Porque eu ainda fico muito frustrada de ver o Papai Noel vendendo bugiganga no canal de TV, que todo mundo sabe que não presta, e a gente passa o filme inteirinho vendo ele ludibriar as pessoas.
Sim.
Porque esse é o emprego dele ali, e tudo bem, gente, é seu emprego, você faz o que você tem que fazer pra botar comida na mesa, mas ele não precisa do dinheiro, e ele
não.
é o Papai Noel, entendeu?
Sim.
Certas figuras representativas de magia, assim, a gente não bota pra esses empregos.
É, eu acho que o filme fez uma tentativa falha de crítica ao capitalismo, né?
Muito
e a esse
falha,
tipo
né?
de canal, mas eu acho que não colou muito bem, assim. Porque eles sempre falam, isso é ruim, a gente sabe que tá aqui vendendo coisa ruim, mas o povo compra e tal. Eu acho que eles tentaram fazer essa crítica, tipo, esses canais de telecompras, mas não foi com muito sucesso que eles conseguiram fazer isso.
Se fosse pra passar essa mensagem com sucesso, a gente tinha que ter o Nick, pelo menos, falando contra, né? O que eles faziam
Sim.
ali. Ou então, sem colocar eles batendo recorde de vendas e...
Sim.
Enfim, essa parte
eu
me
concordo.
Frustrou muito.
Eu também não consigo acreditar muito mais, assim, do que eu já acredito. Eu consigo enxergar os sentimentos bons nas partes que tem o Nick, né? ali principalmente protagonizando as cenas, onde a gente consegue ver o perdão, o amor, essa solidariedade, né? Tudo isso que a gente vê muito na época. Mas eu acho que é só isso. Morre aí nesses sentimentos bons. O filme queria trazer uma mensagem muito bonita, mas eu acho que também foi uma tentativa falha pela forma que ele foi construído.
Sim.
Né? Então, não me trouxe mais crença. Só também não me fez desacreditar. Ficou aí no normal mesmo.
Sigo desacreditada, mas a culpa não é só do filme. Ai, ai. Mas e você que tá escutando a gente? Você já assistiu Pode Me Chamar de Noel? O que, que você acha desse filme? Você concorda com o que a gente disse? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram. É só procurar por arroba Então é Natal Podcast, como a gente já falou. Por lá você também consegue descobrir de quais filmes nós falaremos nos próximos meses e conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre a Mari. Muito, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Mês que vem a gente tá de volta. Um Feliz Natal e tchau!
Feliz Natal, gente! Um beijo e tchau! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler!